Mais uma vez então, senhoras e senhores deputados, a todas e a todos muito boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui connosco o senhor Presidente do Conselho Diretivo do IFAP, do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, que está cá a requerimento do CDS-PP. O senhor Engenheiro Pedro Ribeiro, que está ao meu lado direito, Presidente do Conselho Diretivo, e o senhor Engenheiro Rui Martinho, vogal do Conselho Diretivo do IFAP. Nós, como sabem, o modelo que costumamos adotar e que penso que também vamos hoje adotar aqui nesta audição é que é este. O grupo parlamentar que apresenta o requerimento, que é o CDS, tem 2 minutos para fazer a apresentação de uma forma resumida. Depois, o senhor Presidente do IFAP, o que entender, o seu colega, podem usar 10 minutos em resposta ao requerimento e para dizer o que lhes aprouver sobre a situação que for exposta. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer comentários, críticas e apresentar sugestões. Depois, os restantes grupos também têm o que podem fazer e, por fim, responde o Sr. Presidente do IFAP com mais 10 a 15 minutos. Este é o que está definido. E, sendo assim, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Ribeiro, Presidente do IFAP, o Engenheiro Rui Martinho, e penso que nem sequer precisarei dos 2 minutos. No fundo, o CDS apresentou este requerimento para ouvir o Sr. Presidente do IFAP, porque na sequência de um comunicado conjunto, de 4, penso que é do domínio público, porque foi divulgado na comunicação social e mais do foro agrícola, em que 4 empresas de consultoria que elaboram projetos de investimento e fazem pedidos de pagamento se manifestaram contra ou contestaram afirmações que foram divulgadas numa sessão de esclarecimento sobre pedidos de pagamento. Aquilo que é lá dito a nós, CDS, ou que foi lá escrito a nós, parece-nos de extrema gravidade e, portanto, gostaríamos, chamámos o Sr. Presidente, porque gostaríamos de perceber o que é que de facto aconteceu e quais são as razões que levaram à divulgação, à elaboração de várias sessões de esclarecimento nestes moldes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente do IFAF, Engenheiro Pedro Ribeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Não só pela possibilidade de que nos dá de nos explicarmos, como, do meu ponto de vista, de virmos a esta comissão, e desde já gostava de deixar aqui também o meu convite formal para os deputados desta comissão, ou em nome da comissão, ou individualmente queiram visitar o IFAP e contactar em direto com as pessoas que lá trabalham e ver o trabalho que lá é feito. Teríamos muito gosto nisso e penso que seria também um bom estímulo ao trabalho de quem... ao bom trabalho de quem na labuta, de todos os seus colaboradores, que seguramente se sentiriam honrados e estimulados pelo conhecimento que poderiam dar do seu trabalho. Relativamente à questão, vou direto, à questão, portanto, que foi colocada, como é que surgem estas ações de formação? Portugal está há 6 anos consecutivos com taxas de erro nas medidas de investimento acima da materialidade, ou seja, as taxas que são admitidas regulamentarmente... Não estão a ouvir? Estão... Ah, não, 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 sim, sim, é, sim, desculpe, peço desculpa. Bom, portanto, como eu ia dizendo, Portugal está há 6 anos consecutivos com taxas de erro acima da materialidade, ou significa acima dos 2%, que é aquilo que regulamentarmente é aceito na Comissão Europeia como um erro normal e aceitável, tem havido sucessivos avisos e os chamados planos de ação que a Comissão tem imposto ao país para baixar esta taxa de erro. Há cerca de um ano, portanto, quando eu cheguei ao IFAP, as taxas de erro rondavam os 11%, e, de facto, nós adotámos um novo plano de ação bastante mais exigente, entre os quais há múltiplas ações. Enfim, não, com os 10 minutos que tenho, se depois pretenderem, poderei explicar melhor o que está a ser feito, mas onde se inclui um conjunto de ações de formação. Ações de formação pós-Estado, ações de formação pós-beneficiários, ações de formação pós-consultores, ações de formação pós-grupos de ação local, para quase todos os agentes ou todos os agentes que de uma forma ou de outra participam no processo. Porquê? Porque as taxas de erro têm muitas origens. Há origens em erros da própria administração, há origens em erros dos beneficiários, há origens das mais diversas. O que acontece é que há, digamos, a necessidade de, acima de tudo, e algo que eu identifiquei e que tenho como muito importante, é que muitos dos erros nascem de uma má compreensão. E eu vou tentar explicar. Isto, temos uma autoridade de gestão que aprova projetos, temos depois, passa para o IFAP e há um ato de contratação, depois dentro do IFAP há os serviços gestores que fazem a gestão dos chamados pedidos de pagamento e controle administrativo, depois há outros serviços que têm outra segregação de funções que fazem o controle in loco, depois há auditorias da IGA-MAOT, há auditorias da IGF, há auditorias do Tribunal de Contas Nacional, há auditorias do Tribunal de Contas Europeu, há auditorias da Direção-Geral da Agricultura da Comissão Europeia. E há algo que eu penso é óbvio, e no meio, ou no princípio e no fim de tudo isto, há os beneficiários, os agricultores e as empresas. E há uma coisa que parece óbvio, é que se não falarmos todos a mesma linguagem, toda a gente não se entender de quais são as regras, e isto não for claro e igualmente percebido por todas estas fases do processo, há um sério risco de, numa destas fases, haver um problema. E um problema que quem vai pagar no fim são sempre os mesmos, são os beneficiários, que depois vão ter processos de recuperação de ajudas, vão ter dificuldades nos seus apoios. E, portanto, o que é que foi feito e o que é que estamos a fazer? Uma série de ações de formação para todos estes agentes, por forma a colocar, antes de mais, e tentar colocar toda a gente a falar a mesma linguagem, toda a gente a ter a mesma percepção das regras e toda a gente entender as coisas da mesma maneira. É neste contexto que surgem estas ações e surgem 5 ações, uma em cada região do país, especialmente vocacionadas para consultores e beneficiários. Como eu digo, já tinha havido outras para grupos de ação local, já tinha havido outras para os serviços regionais de agricultura e os agentes do Ministério da Agricultura. Estão a continuar essas ações e, portanto, isto é um processo em contínuo. Ora, estas ações, sendo, obviamente, dirigidas a cada um destes intervenientes, cada uma delas é focada nos principais erros e nas principais constatações que são feitas ao nível de cada fase do processo. Não significa isto que, quando se faz uma ação para os técnicos do Ministério da Agricultura e se versa sobre os erros mais comumente feitos pelos técnicos do Ministério da Agricultura, que isto significa uma perseguição de que os técnicos do Ministério da Agricultura é que são os responsáveis por tudo o que mal acontece em termos de erro no país. Da mesma maneira que, quando se faz uma ação para beneficiários ou consultores e se versa sobre aqueles problemas mais comumente identificados na atuação e na esfera de atuação destes agentes, não significa com isto que esteja a haver aqui uma atuação de perseguição ou dizer que eles são os culpados por toda a situação que se verifica. O que significa é que estamos a tentar, para cada interveniente, alertá-los para os problemas que mais comumente são identificados ao seu nível de atuação. Mas eu não vou prolongar muito mais, poderão depois pôr as perguntas. Eu, se me permitissem, iria ler a carta-resposta que foi mandada a essas quatro consultoras, porque acho que, no essencial, tem a nossa resposta às suas constatações e, portanto, a partir daqui poderemos seguramente depois entabular o diálogo. Se me dessem licença, então, eu acho que temos tempo para isto. Portanto, no final da semana passada, como digo, nós respondemos à declaração conjunta das quatro empresas com a seguinte carta. O título: IFAP rejeita veementemente acusações subscritas por empresas de consultoria. Na sequência da tomada de posição conjunta tornada pública por quatro empresas de consultoria, o IFAP rejeita veementemente as acusações que lhe são imputadas, bem como as conclusões retiradas por essas empresas quanto a comportamentos e posturas deste Instituto na relação com os seus beneficiários, que não correspondem nem à sua prática, nem à sua cultura institucional. As acusações formuladas não encontram suporte em nenhum caso concreto, sendo que, pelo menos no último ano, não está identificado um único caso em que o diálogo ou colaboração do IFAP com beneficiários ou seus legítimos representantes, tendo em vista a reanálise de processos com base em elementos de contraditório ou reclamações por estes apresentados, tenha sido negado ou sequer dificultado por parte deste Instituto. Pelo contrário, são factuais os dados que testemunham que apenas no último ano e meio terem sido arquivados 122 processos e revistos com redução de dívida, outros 224, dando provimento em sede contraditória ou reclamação aos beneficiários sob decisões ou propostas de decisão anteriormente tomadas pelo IFAP. Quanto à matéria de facto, que serviu de base à tomada de posição tornada pública e realçando uma vez mais que não se baseia em nenhum facto concreto, mas apenas em ilações extraídas de um texto apresentado numa ação de formação, importa realçar o seguinte. O texto divulgado publicamente foi construído pelas empresas em causa através da agregação, num único texto corrido, de três tópicos distintos apresentados num slide. Slide esse que fiz chegar aos seus deputados. De uma apresentação em PowerPoint, tópicos que servem unicamente para suporte às apresentações verbais que são feitas em sala, no âmbito de uma ação de formação. Estas apresentações não suscitaram em sala quaisquer dúvidas ou reparos por parte dos mais de 515 técnicos, consultores e beneficiários que nelas participaram, o que facilmente poderá ser explicado pelo facto de aí estarem contextualizadas e devidamente enquadradas pelas explicações dos formadores. Não obstante, tendo em vista obstar a qualquer má interpretação, foram esses textos revistos, tendo em vista explicitar melhor a mensagem que lhe está subjacente e que a mantém válida, como seguidamente se verá. Estas ações de formação inserem-se num plano de ação visando a redução da taxa de erro registada no PRODER e PDR 2020, salvaguardando a fiabilidade dos sistemas de gestão e controle dos apoios em causa e reforçando as garantias de boa aplicação dos fundos comunitários e nacionais. Ou seja, garantir que os apoios são atribuídos corretamente aos seus legítimos destinatários, produtores agrícolas e florestais, empresas agroalimentares e suas organizações, e não são desviados, em prejuízo destes, para benefício de alguns, felizmente poucos, que procuram retirar vantagens indevidas da sua aplicação. Foi neste contexto que foram organizadas diversas ações de formação e outras iniciativas centradas na problemática do erro, onde se inseriram as 5 ações de formação, uma em cada região do país, destinadas a consultores e beneficiários do PDR 2020. Existem múltiplas causas de erro imputáveis a todos os intervenientes nos processos, incluindo aos serviços da administração, mas sendo estas ações de formação especificamente vocacionadas para consultores e beneficiários, inevitavelmente incidiram sobre os problemas e inconformidades mais comumente verificadas ao seu nível de atuação. Deduzir deste facto que isto reflete uma qualquer postura persecutória do IFAP face a esses agentes é uma conclusão que o IFAP rejeita liminarmente pelo absurdo que encerra. No que respeita em particular às empresas de consultoria, importa realçar que os casos de exemplo pontualmente apresentados são casos reais, testemunhados pelos próprios agricultores que, em sete contraditório, alegam junto do IFAP serem muitas das inconformidades responsabilidades dos prestadores de serviço, assumindo o IFAP essas afirmações dos beneficiários, na ausência de outros indícios em contrário, como verdadeiras e usando-as como caso de exemplo. Importa notar que estão registados na autoridade de gestão do PDR 2020 mais de 1.550 consultores e empresa de consultadoria. Basta irem ao site, peço desculpa esta parte, da autoridade de gestão. Há mais de 1.550 consultores e empresas de consultoria registados no site da AGPDR, entre as quais figuram as quatro subscritoras do documento. A própria posição assumida pelas quatro subscritoras de apoio à criação de um sistema de credenciação para assegurar a qualidade dos serviços prestados vem corroborar os factos apresentados pelo IFAP de que existe um risco real de estarem a ser prestados aos agricultores e empresas alguns serviços de menor qualidade. A este respeito, importa frisar que existem ordens profissionais e diversos institutos nacionais e internacionais de credenciação profissional e certificação de qualidade a que as empresas podem recorrer para garantir a qualidade dos seus serviços. E não se percebendo a posição defendida pelas empresas consultoras de ser o IFAP a criar um sistema de certificação sobrepondo-se às ordens profissionais ou a esses sistemas de certificação internacionalmente reconhecidos. Não obstante, está este Instituto disponível para analisar com as organizações representativas dos agricultores e das empresas do setor, parceiros do Ministério da Agricultura, a divulgação periódica, em articulação com as autoridades de gestão dos programas, de dados relativos ao número e montante dos projetos apresentados por cada consultor, bem como o respectivo número e montante de irregularidades detectadas que lhes estão associados. Para concluir, gostaríamos de reiterar a nossa total abertura para prosseguir um trabalho conjunto com todos os agentes do setor que tenham em vista a melhoria do quadro de desempenho dos produtores agrícolas e florestais nacionais, bem como das empresas e organizações setoriais que os representam. Verdadeiros e únicos destinatários legítimos das políticas e dos apoios instituídos, no contexto do qual as empresas prestadoras de serviço poderão assumir um papel relevante. Esta carta foi a carta que foi escrita, portanto, aos consultores e gostaria de ficar à disposição dos seus deputados, não preciso muito mais tempo, enfim, para as perguntas que acharem e se precisarem de mais dados, terei muito gosto em fornecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, o Sr. Presidente. O Sr. Engenheiro Pedro Ribeiro, tem a palavra de novo a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, Pedro Ribeiro, Sr. Presidente do IFAP, eu percebo que seja necessário uma ação de formação e, Sr. Engenheiro, bons e maus profissionais há em todas as áreas. Há bons e maus consultores, como há bons e maus técnicos, como há bons e maus agricultores. O que não se pode é tomar a parte pelo todo. E o IFAP é a entidade que tem a faca e o queijo na mão, que tem os dados concretos e objetivos de todos os consultores para poder medir a taxa de erro. E, portanto, aquilo que, e eu até estou a começar, se calhar, pelo fim, aquilo que o Sr. Engenheiro aqui vem dizer, que leu nessa carta que escreveu, relativamente a não fazer sentido haver uma dupla certificação das empresas, como sabe bem, o serviço de parcelário que o IFAP faz, é certo que é diferente, mas há uma formação e há uma certificação dos técnicos. E quando há uma taxa de erro, há os técnicos que fazem os serviços de parcelário é-lhes retirada essa credenciação. Ora, eu até sugeria, por exemplo, que nas empresas ou nos consultores que reiteradamente têm taxas de erro, que esses dados sejam publicados, porque os próprios agricultores, sem saber, recorrem às empresas e se de facto essas situações existem, é bom que se saiba. Agora, Sra. Engenheira, não se pode é tomar o todo, a parte pelo todo, porque de facto aquilo de várias, não foi só com técnicos destas quatro consultoras, o CDS conversou com pessoas que estiveram nas diversas ações de formação, não só nestas consultoras, como também técnicos consultores a título individual, que como é óbvio, não estando organizados, não tendo a mesma dimensão, não têm a mesma capacidade de manifestar e, portanto, é natural que não se saiba da opinião dessas pessoas, porque não têm tanta facilidade de chegar. Mas aquilo que se passou, aquilo que me foi transmitido, que se passou nas reuniões, foi ainda pior do que aquilo que está escrito nos slides. E, de facto, o IFAP é o Instituto de Financiamento e Apoio, à Agricultura e Pescas. Ou seja, só faz sentido existir IFAP porque existem agricultores e os consultores prestam serviços aos agricultores. E, portanto, esta postura, que eu honestamente pensava que já tinha existido, porque em tempos, eu não sei se se recorda, mas houve tempos de má memória em que havia um diretor de serviços no IFAP que tinha como lema, em cada agricultor, um prevaricador. E, de facto, eu achava que essa cultura tinha desaparecido do IFAP. E, infelizmente, constato que essa cultura voltou ao IFAP, porque isto não foi uma ação de formação. Isto foi uma ação de quase terrorismo e de culpabilização das entidades. Para além de quem reclama, como é que se pode dizer que quem reclama não se sente à vontade com as perguntas e muitas das vezes não colabora, não dando os seus contributos ao esclarecimento das questões, a sua posição ainda suscita mais dúvidas ao técnico analista. Ou seja, uma afirmação desta está a partir do princípio que os técnicos do IFAP ou das direções regionais, que são geralmente quem analisa, ou até da autoridade de gestão, porque muitas vezes muitos projetos são analisados pela autoridade de gestão, que não erram. Portanto, o agricultor, o consultor, não tem o direito de reclamar porque quem está a analisar não tem sequer hipótese de ter errado. Isto não faz sentido nenhum. Se, de facto, há quem esteja enganado e cometa erros, essas pessoas devem ser chamadas à atenção e existem ferramentas e mecanismos para que isso aconteça. Agora, fazer uma ação de formação para 500 pessoas, ou para 1000, ou para 10 que sejam, nestes termos, é que não me parece, de facto, que seja o correto. Aquilo que nos é transmitido é que há uma grande diferença de atitude e de postura perante, de confiança, direi até, perante os pedidos de pagamento, entre aqueles técnicos que são mais experientes, mais velhos na unidade, mas mais experientes, que têm mais confiança nas decisões que tomam, e aqueles que são mais jovens e que, no fundo, seguem à letra determinadas regras e têm medo de fugir, de pisar fora do risco, porque, no fundo, não têm tanta experiência, o que é natural. É preciso que esses técnicos estejam acompanhados, porque, se calhar, até são aqueles que são mais exigentes e mais intransigentes com coisas que não fazem sentido ser. Depois, a questão da certificação já falei, parece-me que é uma matéria que, de facto, o IFAP deveria analisar. Dizer também que esta postura faz-me lembrar quase aquela a história do professor que porque há um aluno, quer dizer, não podemos ter, porque numa turma há uns alunos que se portam mal, o professor põe a turma toda de castigo, quer dizer, isto não pode ser, de facto, esta postura. Todo este procedimento leva-me a concluir que aquilo que o CDS tem vindo a chamar a atenção reiteradamente até ao Sr. Ministro da Agricultura relativamente à nossa preocupação pela divergência do que são os valores de investimento contratado e os valores de investimento pago, que o Sr. Ministro diz sempre que são porque os agricultores não apresentam pedidos de pagamento, ora que se calhar aqui está uma bela de uma razão para que não haja pedidos de pagamento e que haja uma diferença tão grande entre aquilo que são os projetos contratados e aqueles que são efetivamente pedidos de pagamento. Depois dizer também que para além daquele slide que o IFAP teve a amabilidade de nos enviar, também houve um outro que me chegou, deve ter circulado porque é uma fotografia que me enviaram, enviaram, onde dizia que os orçamentos são construídos muitas vezes pelo consultor do projeto. São orçamentos que suportam a razoabilidade de custos e que muitas vezes um auditor os desqualifica. Quer dizer, isto não é uma ação de formação. Se há pessoas a quem tem de ser dirigida um corretivo, uma chamada de atenção, que se chamem essas entidades, que se chamem esses consultores, que não se generalize aquilo que não é de generalizar e que faz denegrir a imagem do setor agrícola perante a sociedade e dos consultores e das empresas perante os agricultores e generaliza e cria o pânico. Não me parece, de facto, que esta seja uma postura que um instituto que apoia financeiramente os agricultores deva ter perante o setor agrícola. Para terminar, isso confesso que sai fora do âmbito deste requerimento, mas se puder, aproveitando, estar aqui dizer, tivemos também conhecimento de que não estão a ser feitos os pedidos de pagamento da última tranche do prémio de jovens agricultores, que há muitos jovens que têm os projetos terminados e que o pedido de pagamento final ainda não está feito, porque parece que há um problema qualquer informático que impede. E as pessoas têm créditos que estão pendentes disso. Eu sei que sai fora do âmbito deste requerimento, mas se for possível responder, também agradecia. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Diretivo do FAP, Engenheiro Pedro Ribeiro, cumprimento também o meu engenheiro Rui Martinho. Sr. Presidente, confesso que ao ler este PowerPoint, fiquei um pouco surpreso. Surpreso porque já há 8 anos que venho acompanhando esta questão dos pagamentos do IFAP, a questão do desaprovamento, das aprovações dos projetos na gestão, na altura, do PRODER, agora do PDR, mas não tinha chegado à conclusão, ou de perceber, que a morosidade de pagamentos que têm agora existido mais era porque não existia boa fé nem transparência nos processos de pagamento. Deixe-me dizer que também fico mais surpreso porque em lado nenhum, ou não me lembro de alguma vez, quer no espaço público, quer no espaço privado, dizer a alguém que quem executa um projeto de forma transparente e não tem receio das perguntas, não contesta os elementos adicionais que lhes possam ser pedidos. Sr. Engenheiro, a maior parte destes agricultores, quando pede para lhe ser feito o pagamento, porque precisa de pagar. E, portanto, mesmo, seja que razão for, cada vez que lhe pedir um elemento adicional, vai significar que vai demorar mais tempo a receber esse pagamento, porque vai existir uma avaliação adicional também. E, portanto, eu desconfio que não haja nenhum português que não peça e que não conteste isso. Imagine chegar a uma repartição de finanças, entregue ao IRS, que está tudo bem para si, e lhe pedem dizer, e que vai receber IRS, ou se diz, não, agora precisamos de alguns elementos adicionais que nunca lhes tinham sido pedidos pela administração pública. E, portanto, a primeira coisa que vai perguntar, mas porquê é que me estão a pedir isso? Qual é que é o problema? E, portanto, a partir do momento que uma pessoa contesta, segundo este documento que aqui temos, é porque a pessoa não está de boa fé. Se tivesse boa fé, não contestava. Portanto, eu nunca me lembro, em qualquer local do espaço público, ou do local privado, ou da parte privada, considerar que alguém que contesta o pedido de um elemento adicional, não é o elemento que foi pedido. Portanto, parte da partida que entregou tudo o que lhe era pedido e depois a máquina pública pede-lhe algo adicional. E, portanto, a partir desse momento, se o contesta, é porque está de má fé. Não compreendo isso e, portanto, coloco já essa minha grande surpresa nesta questão. Mas, Sr. Engenheiro, deixe-me dizer também que não me lembro, e provavelmente eu não estava cá e não me lembro do tempo que a deputada Patrícia disse que num agricultor havia um prevaricador, e, portanto, sempre me lembro desta relação saudável e cordial que foi acontecendo ao longo dos últimos anos entre toda esta máquina do Estado e os agricultores. Sempre me lembro disso. E esta é a primeira vez que vejo aqui alguma areia na engrenagem. E deixe-me dizer que eu tenho um caso muito específico que se passou aqui há uns meses atrás, há uns anos atrás, quando teve 6 meses parado o Circa, e em que existia alguns problemas naquilo que era o tratamento dos cadáveres, eu questionei o Sr. Ministro se, como é que se iam fazer o controle se os agricultores estavam a enterrar em sítios apropriados. E o Sr. Ministro, como respondeu, é que nós partimos sempre do princípio e que nem colocava em causa se o agricultor fazia bem ou não. O agricultor faz bem e tem essa consciência. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se o Sr. Ministro da Agricultura me questionou isso a mim. Quando eu questionei como é que íamos fazer o controle, é que não achava que não devia haver controle, porque o agricultor é uma pessoa séria de bem. O que eu lhe pergunto é se o Sr. Engenheiro já falou com o Sr. Ministro sobre esta situação e o que é que respondeu o Sr. Ministro. Porque um organismo tutelado pelo Sr. Ministro acaba de fazer exatamente o contrário daquilo que o Sr. Ministro considera. E, portanto, esta é a primeira pergunta, se já falou com o Sr. Ministro e se o Sr. Ministro já lhe disse o que é que pensava deste assunto. Sr. Engenheiro, também aqui tenho aqui mais uma ou duas questões relativamente a estas questões dos pagamentos, porque, pelos vistos, temos 11% de erros e provavelmente serão esses 11% que farão atrasar aquilo que está contratado ou que não está pago, aquilo que já aqui foi falado. Portanto, eu se digo que se há 11%, e hoje em dia o que se tem falado na morosidade dos pagamentos é algo que corre boca a boca, e ainda hoje tivemos uma sessão onde estavam centenas de agricultores e todos dizem que há aqui uma morosidade de pagamento, mas eu vou pôr a pensar e levar a sério este número que está aqui, que são 11%, portanto, esses são os erros, porque os outros não há razão para não ser pagos. Mas deixe-me aqui dar um exemplo daquilo que é realmente às vezes um mau funcionamento tudo isto, e quando se passa a batata quente para o lado dos agricultores e para aqueles que têm má fé, às vezes não estamos a espelhar bem aquilo que está a acontecer. Havia um dia 30 de junho o data limite de pagamentos do VITIS. Eu aqui nesta comissão questionei o Sr. Ministro da Agricultura que havia agricultores que não estavam em condições de fazer esse pedidos de pagamento, que não estavam integralmente executados os VITIS. E o Sr. Ministro, foi o seu Secretário de Estado, me disse que não havia problema. Eu perguntei se não havia sentido para prorrogar esse prazo. Disse que não fazia sentido, porque já estava contemplado na portaria que havia uma prorrogação desse prazo. Essa prorrogação desse prazo é que pode-se fazer esse pedido de pagamento até 25 dias após o prazo limite de entrega. Mas, cada dia que passava, havia uma coima, uma multa, de 1% do valor, por cada dia após essa data limite. Estranhamente, no dia 30 de junho, e os 2 dias a seguir, o site onde se faziam estes pedidos de pagamento esteve em baixo. Esteve em baixo, porquê? E sabemos agora que teve a ser atualizado ou renovado. O que eu pergunto é se nesses dias, que isso vai acarretar custos para aqueles que vão ser os beneficiários, o que eu pergunto é se o IFAP já fez alguma coisa para corrigir isso. Porque houve pessoas que não puderam pôr os seus projetos, não é? Pedir esses pedidos de pagamento, porque o site estava em baixo. E, portanto, aqui, como não estamos a falar de atos de má-fé, nem falta de transparência, o que eu pergunto é ao IFAP o que é que o IFAP fez para corrigir esse assunto. Por outro lado, o que eu pergunto é se havendo este, sabendo que a partir do momento está contratualizado, há dinheiro no IFAP para pagar todos os pedidos de pagamento. Sabendo que há pedidos de pagamento que não estão, o que eu pergunto é, são só estes 11% que não estão a ser pagos, todos aqueles pedidos de pagamento, são só estes 11%, ou há mais? Se há mais, por que razão está a ficar retido o dinheiro e não estão a ser pagos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os nossos convidados, o Engenheiro Pedro Ribeiro e o Engenheiro Rui Martinho. Eu começava precisamente por a primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Nuno Serra, dando a ideia que nós, efetivamente, vivemos na lista do País das Maravilhas, de que tudo está correto e tudo está certo. E foi aqui bem claro e ficou aqui esclarecido que, efetivamente, não é assim. E não é assim porquê? Porque nós, e o Sr. Deputado Nuno Serra acabou por o dizer, estamos a falar de um instituto que autoriza os pedidos de pagamento do que já está contratado. Ou seja, o dinheiro está, efetivamente, cabimentado para esse fim. Não seria lógico, nem admissível, que esse instituto criasse burocracias, entraves, para fazer os pedidos de pagamento. Só o faz, em algumas situações. Porquê? porque tem que cumprir um conjunto de regulamentos e um conjunto de regras que estão estipuladas e que não foi o Instituto, que grande parte delas, que as criou. E essa aplicação foi aqui esclarecida, no meu entender, de boa fé, esclarecendo, criando público-alvo e com mensagens diferentes para cada um. Não faria nenhum sentido que houvesse, junto dos agricultores, dos beneficiários e dos consultores. Foi dito, tipificado, que erram, que realmente existem falhas e que se querem ultrapassar essas falhas. E não vamos assumir que há falhas. Eu tenho até tido conhecimento, não tenho muito conhecimento privilegiado, como a Sra. Deputada Patrícia, ou que é sempre referido, tem sempre exemplos. Mas tenho exemplos de muitos agricultores que vêm realmente aos serviços centrais, esclarecem paulatinamente o seu problema, a sua situação, e ela, com regularidade, é ultrapassada e é resolvida. Porquê? Porque houve um conjunto de regras que tinham que ser efetivamente estabelecidas. E com a complexidade que estamos aqui a tratar, tem que haver realmente uma redobrada gestão do IFAP para que seja cumprida essa imparcialidade, para que estes vistos efetivamente não falhem. Porque o que está aqui em causa é que, se não houver realmente nenhum cumprimento de regras que estão efetivamente estabelecidas, quem acaba por ser prejudicado no fim, naturalmente, que são os agricultores, e acaba por ser o Estado português, que depois não cumpriu com aquilo que estava estipulado. E não podemos deixar que isso aconteça. Se temos 11% de erro, não temos que ultrapassar. O que me parece que houve aqui também, em parte, é um pouco... A culpa não é de ninguém, ou seja, acaba por ser sempre do último. E isso não é isso que se pretende. Porque o que foi dito por estas entidades consultoras foi, afinal, não tinham culpa no erro. Também têm que assumir parte da sua culpa. Porque foi dito aqui que, às vezes, até é, parece, de falta de comunicação, ou que a comunicação não é melhor no ultrapassar essa questão. Por isso, eu pergunto claramente aqui ao Sr. Presidente do IFAP, que número de projetos falamos que tem aqui a ser analisado, qual o número de projetos que estão concluídos e pagos, quais os montantes que são envolvidos e se há alguma possibilidade, de haver uma discricionalidade na apreciação dos projetos. Ou se, efetivamente, isso eu quero crer, e ficou aqui esclarecido, que isso não é possível, que haja discricionalidade que substitua o A por o B por o C ou o C por o D. Num instituto público, eu não admito que isso seja naturalmente posto em causa e que isso efetivamente tem que ser cumprido, porque o que foi aqui avisado, o que foi aqui dito, é que também há ações de formação para funcionários, também há ações de formação internas. Naturalmente que os conteúdos que são dados nessas ações de formação não são iguais aos conteúdos que são dados aos agricultores, aos beneficiários e que são dados às empresas de consultoria, porque não faz sentido que assim fosse. E efetivamente quais são os conteúdos, e ninguém falou aqui desses conteúdos, que são dados efetivamente para os funcionários internamente, porque admitir ou querer crer ou fazer crer que efetivamente ninguém quer assumir o erro, que ninguém tem culpa, que ninguém falha, não faz sentido. O que é preciso ficar aqui esclarecido é: há discricionalidade, é possível haver discricionalidade e efetivamente quais são os valores, porque isso é que é a garantia de um Estado de Direito. Exemplos, todos nós temos, eu também trouxe aqui um conjunto de exemplos, sei de beneficiários que não ficaram com as propostas apresentadas por empresas de consultoria e outros agentes, vieram diretamente esclarecer a sua posição, foram tratados com a dignidade de um beneficiário, com a dignidade de um contribuinte, com a dignidade do valor de um agricultor e do que efetivamente contribui para o país, e o IFAP reconheceu tudo isso, a boa fé, e rapidamente ficou esclarecido. Também são muitos exemplos que contrapõem essa situação e também é necessário enaltecê-los. Mas, concretamente, pergunto os montantes e a questão dos projetos sentados, que é relevante para percebermos também a complexidade deste Instituto e para que se perceba que é um Instituto que apenas tem aqui a função de pagamento e que não está aqui numa fase mais de apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Ribeiro, o Sr. Engenheiro Rui Martinho. Agradecer a vossa disponibilidade para aqui estarem e nos esclarecer relativamente a esta situação. Algo, de certa forma, constrangedora, porque, de facto, perante, até mesmo apreciando aquilo que está contido nos diapositivos, deixa-nos com uma questão que é: será que os problemas são todos exteriores ao IFAP e estarão todos do lado dos produtores e do lado de quem apresenta as propostas. Não querendo explorar muito essa situação, porque tenho a certeza que por trás disto estava uma boa fé por parte do IFAP a tentar resolver aquilo que era uma dificuldade, que serão estes tais ditos 11%, que é uma dimensão bastante grande de erro. No entanto, poderá ter sido algo contraproducente face àquilo que foi interpretado e analisado por as pessoas que foram alvo desta formação. Mas aquilo que nós sabemos é que se o IFAP se queixa das questões relacionadas com estes erros, e que certamente haverá, também há queixas por parte dos produtores, principalmente na demora nos projetos de investimento, nomeadamente nos atrasos que têm a ver quer com análises, quer com aprovações, quer com contratualizações. Há queixas relativas a uma extensa e complexa burocratização, queixas de que os processos são de tal maneira burocráticos, e certamente o Sr. Presidente terá conhecimento de que, e eu já coloquei esta questão nesta comissão ao Sr. Ministro da Agricultura, ele ficou surpreendido e já agora gostava que me confirmasse, porque nós temos este caso, de que um processo é de tal maneira complexo e extenso, em que já vai em 11 mil linhas de Excel, uma folha de Excel, a preencher. O Sr. Ministro achou que isso é impossível e que isso não existe. E isto, como o Sr. Presidente deve calcular, cria aqui uma situação bastante complexa para quem tem algumas dificuldades em proceder a este pedido de pagamento. Há também muitos produtores que não fazem candidaturas acima dos 5 mil euros face à complexidade que também surge. E certamente aqueles que nos vão ouvir, e os produtores que nos vão ouvir, identificam-se com isto que eu estou a dizer. E talvez estes erros surjam, se calhar, mais nessas candidaturas. Ou seja, eu gostaria que nos esclarecesse se são nestas candidaturas abaixo dos 5 mil euros ou são candidaturas acima dos 5 mil euros, em quais das candidaturas, em que tipo de candidaturas é que surgem os erros. E há até coisas caricatas. Eu vou-lhe dizer, eu tenho conhecimento de um caso, num caso de turismo rural, em que o IFAP exigiu que comprassem a cama de um modelo e as mesinhas de cabeceira de outro modelo, uma vez que, portanto, de um modelo completamente diferente. É quase como comprar uma cama azul e colocar umas mesinhas de cabeceira pretas, porque as camisinhas de cabeceira pretas eram mais baratas do que as azuis daquele modelo da cama. Mas isto é um facto concreto e objetivo. Portanto, as burocracias e as complexidades vão a este nível. E, portanto, nós temos a certeza e acreditamos que o IFAP estava de boa fé e queria contribuir para que isto fosse uma redução efetiva e substancial daquilo que é os erros. Agora, também questionar se é possível que seja divulgadas, ou seja, qual é o diferencial, que é importa saber, qual é o diferencial entre as propostas que não estão concluídas, os pedidos que não estão concluídos, face aos erros e aqueles que derivam da inoperância ou das dificuldades que o IFAP também vivencia. De certeza absoluta que o vivencia, e questionar ao Sr. Presidente quais são as dificuldades do lado do IFAP, quais são as dificuldades, quais são os problemas, que, de certeza que o IFAP também terá a sua quota parte, em algumas, porque se as queixas surgem, e são muito mais do que estes, provavelmente muito mais do que estes 11%, não há nenhum deputado que não tenha casos, não tenha exemplos, nem venham bater à porta produtores, agricultores, com dificuldades no acesso aos pagamentos. E, portanto, nesse sentido, também importava para nós conhecer uma lista que fosse descritiva dos processos que estão em análise, dos processos que estão em aprovação, ou seja, como é que está em curso todo este... E hoje em dia, tendo em consideração aquilo que são a evolução dos métodos, das novas tecnologias, nomeadamente informáticas, acho que é possível que nós tenhamos alguma discrecionalidade nisto tudo e que possamos conhecer a que é que se deve os erros e de facto, a quem é aqui o responsável por os erros. De facto, será quem faz os pedidos ou as propostas, ou se ou se são os serviços que também têm do seu lado também algumas insuficiências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que o Bloco de Esquerda não está presente, tendo de novo a palavra o Sr. Presidente do IFAP, o Sr. Engenheiro Pedro Ribeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui algumas questões concretas, outras mais gerais. Eu vou tentar começar por reafirmar aquilo que disse no início. Os erros são verificados ao longo de toda a cadeia. Ao longo de toda a cadeia. Desde a aprovação de projetos, que há projetos que são aprovados mal aprovados, até pedidos de pagamento que, por responsabilidade da administração, são cometidos. Há erros ao longo de toda a cadeia. Eu comecei a minha intervenção por dizer isso e, portanto, agora, ao longo de toda a cadeia significa ao longo de toda a cadeia. Toda a gente tem erros. E é preciso não confundir erros com fraudes ou má-fé ou desonestidade. Ou seja, dos erros, felizmente, que nós detectamos, há uma ínfima percentagem em número que são imputáveis à má-fé ou desonestidade declarada de quem os comete, tentativa declarada de quem os comete, intencionalmente os cometer. Que são coisas muito diferentes. Uma coisa é um erro, outra coisa é um ato de má-fé. Pronto. Os atos de má-fé, felizmente, são residuais. Nós temos, neste momento, 22 casos. Temos 22 casos no Ministério Público, temos mais alguns em cima da mesa. Eu posso descrever aqui situações, se acham que os adjetivos estão mal usados, o tipo de situações que encontramos, desde faturas com inexistência de serviços, faturas de favor, até declarações falsas no verdadeiro sentido da palavra, de aproveitar um logotipo de uma empresa, fazer um relatório técnico e digitá-lo com um logotipo de uma empresa, até empresas consultoras, que eu não vou, obviamente, aqui divulgar, mas esta Comissão e o Parlamento, se assim quiser, através dos mecanismos de inquérito, poderá ter acesso a esses casos e que, evidentemente, irão para o Ministério Público, de facto, de empresas consultoras, por via de denúncias dos próprios agricultores. E eu gostaria aqui, mais uma coisa, dizer, tem havido aqui nestas intervenções sucessivamente, quer dizer, a tentativa de fazer esta confusão, para já da generalização. Generalizar é a melhor forma de não se responsabilizar. E nós temos essa... Nós nunca generalizamos. Eu peço desculpa, Sra. Deputada, mas nunca o IFAP generalizou comportamentos. Quem generalizou foram as empresas que fizeram uma declaração pública e que acharam ou interpretaram que havia um ato generalizado de imputação de culpas. Nós nunca o fizemos. Nós, quando detectamos um caso... Nós, quando detectamos um caso, remetemos para o Ministério Público, sabemos que é aquela pessoa que é responsável. Se eu detecto uma consultora que, em cima da mesa, numa ação de controle, se vê que, quando está a fazer um projeto, tem papel timbrado de 5 empresas em cima da secretária, com os respectivos carimbos, e perante a obrigatoriedade legal de apresentar 3 orçamentos, preenche ela própria os orçamentos e mete no projeto, a senhora deputada pode arranjar outros adjetivos, mas, para mim, isto é desonestidade e má-fé. Pronto, e portanto, como não tenho dúvidas disso, e como isto são situações que vêm de denúncias dos agricultores, estas situações estão identificadas e, portanto, estão perfeitamente caracterizadas. Pronto, e posso-lhe dar muitas outras que são detectadas. Não é? Agora, nós nunca generalizamos e também refuto liminarmente essa ideia de que os beneficiários têm essa imagem terrível do Instituto Público. Eu peço desculpa porque não é esse o feedback que nós temos, não é esse o feedback que nós temos das ações de formação. Temos vários pedidos de vários consultores do país a dizer que nós devíamos fazer isto mais frequentemente e que querem repetir no mínimo uma vez por ano estas ações que foram feitas agora e, portanto, se há pessoas que se sentiram atingidas, a Sra. Deputada Patrícia, permita-me, disse uma coisa muito importante no início da sua intervenção e que eu subscrevo integralmente. Como eu disse, há mais de 1.550 consultores a trabalhar com os agricultores e associações agrícolas que prestam apoio, etc. Como se deve imaginar, o acesso à informação, e não está em causa a competência das pessoas. Um engenheiro que está em Torre de Moncorvo ou que está em Alfândega da Fé a fazer um projeto para os agricultores lá da sua zona, não é melhor nem pior do que o que está nestas empresas grandes consultoras que estão em Lisboa a trabalhar com os institutos do ISA. Não têm acesso à informação. E, portanto, eu percebo. O nosso objetivo ao fazer estas ações é permitir justamente que toda a gente passe a ter acesso ao mesmo tipo de informação. E, portanto, que toda a gente passe a poder dispor do mesmo acesso à informação, do mesmo acesso aos erros que se cometem, a todo o processo, para poderem ter a noção e trabalhar tanto quanto possível em igualdade de circunstância com todos os outros. É esse o nosso papel enquanto Instituto Público, acho eu, que é tentar a equidade de tratamento dos beneficiários e fazer com que toda a gente possa trabalhar em igualdade de circunstâncias. Agora, a questão relativamente a erros do IFAP, da administração. Claro que sim, mas eu comecei a minha intervenção por dizer isso. Tomara a nós que eles não existissem. Mas eu também gostava de contestar só aqui uma coisa. A questão de particularizar a interpretação que está a ser dada, como eu digo, esses slides foram apresentados, isso era um PowerPoint, que é um tema de conversa em sala, em que depois um formador faz uma intervenção em sala à volta de um tema, em que diz uma frase à volta de um tema. Eu peço desculpa. E a questão é o seguinte. Nós o que verificamos é o seguinte. A morosidade, quando nós falamos da questão da morosidade e que preocupa-nos a nós e a toda a gente na cadeia, é o seguinte, não é a questão do processo em si, do agricultor. Eu dei a impressão que estava a interpretar isto como sendo o agricultor no seu processo, se ele pedir um dado adicional, demora mais tempo. Pode demorar, não pode não demorar. Porque a questão é o seguinte. A questão é que eu gostava que tivessem a noção o que é que, para os serviços públicos, e para serviços como o IFAP, representa ter dezenas de técnicos, juristas, assistentes operacionais, a trabalhar em processos contencioso. Nós temos 6 advogados que só fazem contencioso. Nós temos 3 operacionais que só lhes dão apoio. Nós temos dezenas de técnicos que passam dias a reanalisar projetos e a investigar projetos. Nós temos aqui a última investigação que fizemos para preparar um processo para o Ministério Público. Temos 2 pessoas há quase um ano a investigar isto, fazer controle cruzado de 30 empresas, a ter que ir avaliar coisas muito complicadas. Imagino o que era esta gente toda poder estar a trabalhar para despachar os pedidos de pagamento dos agricultores que têm dinheiro aos apoios e que estão à espera dos apoios que lhes são merecidos. E é isto que a gente diz. Se nós não conseguirmos limpar o sistema, vai ser perfeitamente impossível simplificar ajudas, tornar os processos mais rápidos, se nós não conseguirmos diferenciar, de facto, o trigo do joio, permitam-me a expressão. E é esta a questão que eu acho que é do interesse de todos e dos próprios agricultores, que têm, de facto, direito aos apoios. Aproveito para atalhar só um caso típico do deputado Nuno Serra, se bem que não tem a ver com isto. É evidente que nem nesta campanha, nem em nenhuma campanha, nunca, nenhuma empresa, nem no processo do Vitas, nem no outro qualquer, que apresente o chamado caso de força maior e está em interesse, se ele tentou entrar no sistema do IFAP e não conseguiu, por uma qualquer dificuldade imputável, nunca foi penalizado. Oh, deputado, nunca foi. Nem vai ser, nem nunca foi, nem vai ser, isso é, quer dizer, é algo que não existe, porque nós, de facto, ao contrário do que se pode pensar, existimos para servir os agricultores e a agricultura e não é para dificultar. Agora, a questão também que foi dita, também digo uma coisa. Atrasos nos processos, Sr. Deputado, eu gostaria de lhe dizer... Existem. Eu penso que esta, tanto quanto eu tenho conhecimento, eu é a primeira vez que cá estou, mas sei que já tiveram várias sessões aqui no Parlamento a questionar a questão da execução, portanto, dos programas, eu não vou adiantar sobre isso, julgo que será um tema por demais debatido por toda a gente. Agora gostaria só de dizer uma coisa a esse presidente. Lá está uma causa de erro e é bom que se nós estamos a encarar isto de forma, e queremos de facto perceber seriamente o que é que se passa, cá está uma enorme fonte de erro que seria escusada se, de facto, os programas, primeiro, têm sido feitos de uma forma mais simples, com regras mais simples, e se não tem inventado complexidade, e não foi o IFAB que fez os programas, como se sabe, nem nós somos nós que fazemos os programas, nem a legislação, e em segundo lugar, se de facto o arranque do programa não tem gerado a enorme acumulação de projetos e os atrasos. E eu vou explicar isto de uma forma que penso todos perceberão muito linearmente. Um agricultor que mete um projeto e que só passado ano e meio ou dois anos é que tem o seu projeto aprovado, é bom de ver que quando vai fazer o projeto, a probabilidade de ir introduzir alterações àquilo que pôs na candidatura inicial é enorme. O que é que acontece? De acordo com as regras instituídas, se ele fizer alterações ao projeto chamadas substanciais, tem que meter um pedido de alteração. Se não o fizer, quando meter o pedido de pagamento, esse pedido de pagamento não encontra correspondência no projeto que foi aprovado, porque o equipamento que ele está a comprar não era o que estava no projeto, ou porque não estava previsto, ou uma outra, ou porque o sítio onde ele está a plantar já não é o mesmo, porque entretanto em dois anos ele mudou de parcela e já comprou uma parcela ao lado e resolveu fazer para o outro lado. Quer dizer, isso é uma fonte de erro. Uma fonte de erro que tem gerado enorme complexidade, porque também, como os pedidos de alteração, muitas vezes também eles próprios são muitos, por via deste atraso que houve e acumulação de projetos, também demora muito tempo. Muitas vezes as pessoas não os fazem, não os formalizam, e cá está uma fonte de erro que surge frequentemente. Ou seja, isto é uma bola em que um sistema, digamos, gera ele próprio algumas inconformidades e gera, digamos, algumas situações que acaba por se prejudicar. Umas acabam por arrastar as outras. E esta, por exemplo, é uma questão frequente que ocorre. E, portanto, se quer que lhe diga, é verdade, toda a gente, ninguém vai esconder que houve enormes atrasos no início do arranque do projeto. Nós tivemos quase dois anos sem aprovar candidaturas. Não é? Quer dizer, nós tivemos candidaturas, quer dizer, as primeiras candidaturas, por exemplo, florestais, foram aprovadas em junho do ano passado, porque antes disso não havia candidaturas, não é? Quer dizer, não havia sistema. Pronto. E, portanto, quer dizer, eu não vou agora estar aqui, que com certeza já tenho debatido essa situação com quem de direito. Agora, é evidente que isto arrasta, por esta razão que eu disse, por exemplo, problemas para os pedidos de pagamento. E isto é apenas um exemplo. Sra. Deputada Patrícia falou, apesar de não ter a ver com isto, na questão do encerramento dos jovens agricultores. Cá está outra questão, que ainda bem que não há oportunidade de falar disso, porque é assim. No PRODER, as regras, a burocracia que foi encontrada para o pagamento dos prémios aos jovens agricultores, o que gerou foi um plano de ação específico da Comissão Europeia, e são mais de 770 projetos de recuperação que nós temos em cima da mesa de ajudas. Porquê? Porque foi criado um imbróglio jurídico, uma complexidade de análise e umas regras que a maioria dos jovens chegam ao fim dos projetos e não conseguem cumprir. O que acontece é que a legislação, a primeira legislação aprovada neste programa, ia repetir os mesmos erros. E se estiver interessado, eu com detalhe digo-lhe quais são. E o que é que aconteceu? Aconteceu que em janeiro deste ano, quando começaram a aparecer os dois primeiros jovens a fechar projetos, eu próprio fui ter com o Sr. Ministro da Agricultura e com a Sra. Gestora do PDR e disse: Sr. Ministro, se quiser voltar a repetir o que foi feito no PRODER e mandar 800, ou um em cada cinco, ou quatro em cada cinco projetos de jovens para recuperações de ajuda, meta isto em vigor. Se não, melhor é acabar com esta portaria, fazer outra, e isso foi feito. A portaria, no início deste ano, é que foi alterada para tirar uma grelha de análise, que sabe, Sra. Deputada, o que é que lá tinha vindo da programação? Tinha que os pagamentos das ajudas aos jovens agricultores eram em função da rentabilidade da empresa, diretamente previstos na portaria, penalizações na portaria feita no início em 2015, que tinham penalizações por cada desvio que fosse superior a 20%. Sr. Deputado, o que isto quer dizer é o seguinte: um jovem que apresentou um projeto em que previa que ia ter uma rentabilidade de 50 mil euros num ano, por acaso nesse ano tinha 30 mil euros e eu cortava-lhe
20% da ajuda. Era o que estava escrito naquela portaria. Senhora Deputada, eu acho que isto, com o devido respeito, acho que justifica. Pois. E a questão, portanto, aquilo que foi feito, senhora Deputada e senhores deputados, foi, acabou-se com a grelha específica para o prémio ficou apenas dependente do jovem fazer ou não os investimentos que tinha a fazer, os dados de investimento que ele tem que cumprir são os dados físicos, ele tem que plantar aquilo que se propôs plantar, tem que fazer a unidade de transformação que se propôs fazer, não vai assumir compromissos de caráter económico que obviamente não estão só na sua mão, porque se há uma questão de mercado que altera os preços, a rentabilidade, ou se há, quer dizer, e repara uma coisa, e repara o que é que isto em termos de concessão falseava. Os apoios que devem servir para apoiar o risco das empresas, que é para isso que devem servir os apoios, transformavam-se, se por acaso, por uma questão de risco, e ainda que o empresário fizesse tudo aquilo que estava na sua mão fazer, não atingia os resultados que era suposto atingir, nós ainda íamos agravar mais a situação, caindo em cima dele para recuperar mais dinheiro. Senhor Deputado, era isto que estava previsto, foi isto que foi acabado. É evidente que isto atrasou o processo. Assumo aqui, atrasou. É evidente, como mudámos a portaria no início do ano, tivemos que reformular todo o programa informático e essa, eu assumo que é verdade, que felizmente está feito, felizmente está resolvido, mas provocou, pelo menos tenho identificado, 4 casos de facto, atrás acima daquilo que seria aceitável. Aceitável do meu ponto de vista e penso do ponto de vista de toda a gente. 4 casos que eu tenho identificado, jovens agricultores, que estão de facto à espera há vários meses para poder encerrar o seu projeto. Mas a razão foi esta. Pronto, e isso eu não tenho problema nenhum, porque nunca fugi às responsabilidades, nem tenho problema nenhum de assumir as coisas como elas são. Gostava também só de explicar. Bom, relativamente ao número de projetos e montante, é evidente, eu por acaso tenho aqui dados, mas vamos lá ver. Os pedidos de pagamento, é feita uma monitorização, nós temos uma monitorização semanal dos pedidos de pagamento. Os pedidos de pagamento são processados pelas Direções Regionais de Agricultura, alguns pelo próprio IFAP. Neste momento, a autoridade de gestão, no atual período de programação, já não vê pedidos de pagamento, mas há os grupos de ação local. Os grupos de ação local que têm os GAL, que também vêm relativamente ao pequeno investimento. E é evidente que todas estas entidades, eu não vou esconder, sentem as suas dificuldades. Tomar a nós, poder, ou às Direções Regionais de Agricultura, poderem ter todos os meios que desejam, de automóveis, de técnicos, é um facto, quer dizer, isso não é segredo para ninguém, peço desculpa, e não é, digamos, novidade para ninguém, que evidentemente, principalmente quando há uma acumulação temporal muito grande de projetos, é evidente que os serviços sentem dificuldades. Agora, o que eu tenho aqui, dados tirados esta semana, que lhe posso garantir, é assim. O número médio de dias que as Direções Regionais de Agricultura estão a demorar a ver um pedido de pagamento varia entre 23 e 29. 23 dias e 29 dias. É o número médio de dias tirados ontem, com dados de ontem, que eu tenho, o tempo normal de ver os pedidos de pagamento. Este tempo tem sido considerado um tempo normal. Seria bom reduzir para 20 dias, digo com toda a franqueza que dificilmente, a menos que sobredimensionasse os serviços do Estado, de tal forma que, enfim, que eu penso que seria injustificado do ponto de vista de custo-benefício, mas isso são outras opções de política, evidentemente não me vou pronunciar sobre isso. Agora, penso que 20 dias, à volta dos 20 dias, seria o objetivo que nós tínhamos. 20 dias é um prazo razoável, em média. Isto não significa que não há pedidos de pagamento vistos em 2 dias, que são de extrema facilidade, porque é uma mera compra de uma máquina, uma coisa qualquer, e há pedidos de pagamento que podem demorar 60 dias ou 70 dias, porque se estamos a falar de uma agroindústria, de um altamente complexa e, evidentemente, se calhar demora outro tipo de tempo a ver estes projetos. Agora, eu gostaria de não confundir isto com situações que nós temos e que eu subscrevo todas as afirmações que forem feitas neste sentido. Por via, de facto, de um excesso de complexidade nas ajudas, que gera um excesso de burocracia no processamento, nós estamos, por vezes, à espera, nós temos pedidos de pagamento ainda do PRODER, que já vão em 300 ou 400 ou 500 dias. Porquê? Estão à espera de um licenciamento? Estão à espera de um processo de uma autorização ambiental? Estão à espera... Porquê? Porque são processos burocráticos, demoram uma infinidade de tempo, e esses pedidos de pagamento só não foram deitados ao chão, porque pelas regras, se eu aplicasse as regras dos decretos e das portarias, eles já tinham sido deitados para o lixo, tinham sido recusados porque não tinham cumprido os prazos. Nós, na tentativa de salvar as empresas, mantemos em aberto, porque sabemos que elas estão à espera de um licenciamento camarário, estão à espera de um licenciamento ambiental, estão à espera de um licenciamento sanitário, e vai-se mantendo aquilo até ao limite do possível para tentar, muitas vezes, não deitar abaixo um projeto porque está à espera de um documento ou está à espera de um licenciamento. Quer dizer, e depois vir pegar nestes casos... que obviamente se eu introduzir na média e dizer, porque tenho um pedido de pagamento há 400 dias, pois tenho, qual é a alternativa? É matar a empresa, é matar o investimento, é dizer, ok, chegou ao fim do período previsto no contrato, acaba com ele, ou fica à espera para ver se ele consegue, junto das entidades, obter o tal licenciamento ou obter a tal autorização. Portanto, isto é, de facto, permitam-me, um pau de dois bicos, quer dizer, uma situação que a gente tem de ter o bom senso para tentar gerir e tentar ver o que é que se pode fazer. Não é? Não. Agora, eu não queria estar a demorar
muito. Eu pedi-lhe era que abreviasse, que já o senhor passou o tempo. Só para que as perguntas fiquem todas respondidas, mas pedi-lhe para abreviar. Está tudo?
Eu peço desculpa. Deixe-me só dizer aqui uma coisa que é importante. Nós, quando falamos em taxa de erro, a taxa de erro envolve muita coisa, como eu estou a dizer, simples, às vezes, desconformidades, pequenas desconformidades de uma LATAC, aquilo que eu acabei de dizer há bocado, a compra de um equipamento não corresponde ao outro projeto, depois muitas vezes tem que ser reanalisado, tem que ir à autoridade de gestão outra vez, para dizer se a autoridade que aprovou o projeto se concorda ou não com aquela alteração, tem que ser, digamos, trabalhado. Portanto, isto são pequenas, aquilo que a gente chama pequenas desconformidades. Há erros até de caráter administrativo, porque lá está o parcelário, ele mudou a parcela e o investimento não está exatamente no parcelário que podia, etc. Como eu digo, não confundir isto com situações, pronto, de outro cariz intencional. Agora, Sra. Deputada, há uma coisa que eu gostava de assumir aqui, por muito que isto possa custar a quem custar, porque eu, com o devido respeito, já disse isto, porque gosto de dizer cara a cara a alguns dos subscritores daquela proposta, que eu conheço pessoalmente e com muito respeito profissionalmente e conheço há muitos anos. E já lhes disse isso, quer dizer, que infelizmente, há de facto, muitas vezes, estratégias próprias de cada interveniente no processo. E quando nós temos algumas pessoas, e eu repito, grande parte dos casos que nós aqui identificamos são os próprios agricultores, eu volto a dizer isto, são os próprios agricultores que em sede contraditório e justificando o que se passa, nos trazem esses casos. Quer dizer, e que nos põem esses casos em cima da mesa como sendo, de facto, segundo eles, pronto, eu posso dar mais credibilidade às consultoras. Nós, até prova em contrário, até indícios em contrário, aceitamos o que o beneficiário nos diz. Não é? E evidentemente que, se ele nos vem dizer que, para favorecer, com vista a favorecer uma VGO, o consultor alterou ali uns resultados de projeto ou pôs umas coisas, manipulou uma fórmula, eu, até indícios o contrário, sou deputada, posso acreditar mais no agricultor ou no consultor. A mim o que me cumpre enquanto instituto é alertar ambos, não façam isto, porque se fizerem isto, vai prejudicar. E é este o nosso objetivo, é, na ação de formação, não é culpar, é chegar lá e dizer, não façam isto, porque se fizerem isto, isto vai, de facto, prejudicar o beneficiário. Porque mais tarde ou mais cedo ele vai sofrer as consequências. Portanto, por favor, não façam isto. É esse e apenas esse o sentido destas ações e destas afirmações. É alertar as pessoas para não fazerem determinados erros ou determinadas ações que os vão prejudicar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Pedro Ribeiro. E Gerro e Martinho, eu pergunto à senhora deputada se quer uma segunda ronda. Bem, então vamos ter uma segunda ronda, senhor presidente.
Está à vontade.
E eu ia dizer que a segunda ronda, para informar dos tempos, e pedia, por favor, às senhoras deputadas que me ouvissem, por favor, que isto é importante, que vamos dizer a seguir, que nesta segunda ronda, cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar questões e o Sr. Presidente de IFAP tem 5 minutos para responder. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, eu pedi uma segunda ronda porque houve aqui afirmações que eu, me parece que são contraditórias. O Sr. Engenheiro falou de são dar o contraditório aos agricultores, mas parece-me que houve aqui algumas afirmações suas que também são contraditórias. Porque o Sr. Engenheiro diz que começou por dizer que houve apenas que os casos de má-fé são muito poucos, que há 22 casos no Ministério Público e que as empresas estão a generalizar, mas aquilo que eu constato e a análise que eu faço é que quem generalizou foi o IFAP, porque se os casos de má-fé são apenas 22, não há porquê fazer uma sessão que o Sr. Engenheiro chama de ação de formação, mas que eu não me parece que isto seja uma formação a ninguém, generalizada a toda a gente a dizer que há casos, que quando se reclama se há casos de má-fé. Isto é uma questão que me parece indubitável. Depois dizer-lhe, Sr. Engenheiro, que também interpretou mal aquilo que eu disse relativamente aos técnicos, aos consultores que são consultores a título individual, quando comparados com empresas, porque a análise que eu fiz não foi aquela que o Sr. Engenheiro interpretou. O técnico, como disse bem, de Torre Moncorvo, não é menos capaz de fazer projetos do que o técnico de uma grande consultora. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que um técnico isolado, quer seja de Torre Moncorvo, quer seja de Cascais, quer seja de Lisboa, não tem o mesmo capacidade de chegar à comunicação social e fazer passar a sua mensagem de revolta perante aquilo que aconteceu na ação de formação, como têm 4 empresas grandes consultoras concertadas. Depois dizer-lhe que eu não posso deixar, e porque para que perceba aquilo, que eu percebo bem aquilo que o Sr. Engenheiro está a falar, não posso deixar de lhe trazer aqui a minha experiência pessoal, porque eu antes de ser deputada, que sou há 2 anos e meio, ou de quase 3, eu fiz projetos durante 15 anos. A minha taxa de aprovação de projetos foi de 100%. Portanto, eu sei bem do que estou a falar e senti-me extremamente visada com este tipo de afirmações, porque se eu hoje em dia não fosse deputada e fosse consultora e fizesse projetos, eu achava isto uma afronta. Porque uma coisa é chamar a atenção, como disse bem, os técnicos que fazem projetos mal feitos, os técnicos que fazem pedidos de pagamento mal feitos. Outra coisa é generalizar, e aquilo que o IFAP fez foi generalizar. O IFAP não foi ter com as empresas às quais o IFAP, com os consultores aos quais o IFAP, dos quais o IFAP tem todas as ferramentas para saber quais são, porque quando se faz um projeto é preciso pôr o nome da empresa e quem é o consultor, portanto não se sabe apenas quem são as empresas consultoras, como se consegue saber quem foi o projetista que fez aquele projeto, consegue saber quem foi o projetista que fez aquele pedido de pagamento e portanto é perfeitamente possível saber quem é que tem margem de erro e é possível arranjar formas de os agricultores, esses sim, que desconhecem que aquela empresa tem uma taxa de erro muito elevada, por exemplo, e recorrem a ela e são enganados, direi eu, ou vão induzidos em erro, digamos assim. E, portanto, o IFAP tem essa responsabilidade e tem essa ferramenta para fazer, para fazer esse trabalho. E isto, Sra. Engenheira, faz-me lembrar, para terminar, que estou no meu tempo, faz-me lembrar, nos tempos do PRODER, e isto falando, passando com, para a experiência do consultor próprio, quando o PRODER teve início, eu também estive, eu, enquanto projetista, enquanto consultora, numa ação de formação, onde foi transmitido a todas as pessoas que lá estavam, que isto agora não é como antigamente, em que se entregavam formulários em branco e os técnicos do IFAP preenchiam. Isto não é qualquer projetista de vão de escadas que faz projetos. Isto foi transmitido, ouvi eu, e numa sala cheia de gente, houve quatro pessoas que se levantaram e que se revoltaram, uma das quais fui eu. Portanto, isto para dizer que eu sei bem do que o Sr. Engenheiro está a falar, eu percebo bem o que são pedidos de pagamento, eu sei bem quais são as complicações e as dificuldades que projetistas e agricultores têm em fazer projetos. Mas a postura do IFAP não pode ser esta. A postura do IFAP tem de ser de ajudar, compreender e punir aqueles que têm de ser punidos. Não é generalizar e tratar de igual mal, porque isto é tratar mal todos aqueles que são projetistas e todos aqueles que fazem bons projetos e que têm boas taxas de execução e boas taxas de aprovação. E isto, de facto, não é forma de trabalhar na minha perspectiva.
Sr. Deputado Nuno Serra, se pretender.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro, nós depois do que ouvimos aqui, eu acho que não ficou claro aquilo, a questão que estava em cima da mesa. Não foram a questão das formações, que eu acho que até são bastante meritórias e, como disse, muito importante, está a haver estes problemas, os erros, é importante cada vez mais formações, e, portanto, nem sequer estava em causa, depois gerou-se a conversa para aquilo que eram os atrasos nos pagamentos. O que estava em causa foi o conteúdo de uma das formações. E depois do que o Sr. Presidente aqui disse, que era tão residual estes erros, que no fundo o problema estava, grande parte, em várias questões e que não aquilo que era o que estava em cima da mesa, continuo a não perceber o teor e o conteúdo disto. E Sr. Presidente, ouvimos aqui que o problema hoje que está a passar na morosidade tem a ver com o período de transição, tem a ver com a complexidade na preparação dos programas feitos no passado, da má instrução de muitos destes processos e que a maior parte dos funcionários, ou grande parte dos funcionários, estão a tratar do contencioso e depois não têm tempo para fazer. Portanto, aqui duas coisas. Conseguimos perceber, acima de tudo, que, afinal, o problema de contestar não deve ser por má fé, é para não atrasarem mais, porque quem contesta, pelos vistos, vai atrasar mais os processos dos outros. Portanto, provavelmente terá sido isto o que tentou fazer. Mas, acima de tudo, o que não conseguimos ainda perceber é, independentemente, até pode estar a ser tudo ser bem feito no IFAP, não vou contestar isso. Agora, há uma coisa aqui. O Sr. Presidente pôs o problema em todo lado. E a única coisa que não conseguiu dizer é que, efetivamente, o conteúdo que aqui estava expresso, e que se calhar bastava ter dito isso ao princípio, é assim, não estamos de acordo, foi um lapso, foi um erro, e nós retratamos e achamos que não deve ser feito assim. Provavelmente bastaria isso, e se calhar nem tinha havido uma segunda ronda. Mas conseguimos passar uma discussão disto, onde se falou, e os problemas vieram de todo lado, desde há 6 anos, 7 anos, agora, de mais instrução de processos. E a única coisa que não foi capaz de admitir é que realmente não é isto que deve acontecer numa formação pública para os agricultores. É só isso. E, portanto, agora, já que levantou o processo, eu tenho aqui outra dúvida, e gostava de saber, diz-me que o processo de pedido de pagamento, a avaliação demora 23 a 29 dias. E o que eu pergunto é se é imediatamente pago ao agricultor a seguir essa avaliação ou quanto tempo depois demora a fazer esse pagamento. E, neste momento, quanto é que está, para além desses 11%, quanto é que está em cima da mesa que ainda não foi pago e, portanto, deve corresponder aos 89% que falta neste momento para pagar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro do Carmo tem a palavra, faz favor. Aí, o Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, cumprimentar Sr. Pedro Ribeiro, Engenheiro Rui Martinho, agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram. Eu penso que ficou claro e que ficou explícito sobre a questão levantada. Todos percebemos que o EFAP tentou alertar para comportamentos que considera inadequados no âmbito dos procedimentos de candidatura, e tentou, em sede de ação de formação, inibir por antecipação a repetição desses mesmos procedimentos, no sentido de introduzir celeridade ao processo. Pensamos que já explicou a situação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está perfeitamente esclarecido, já aqui foi reiterado pelos responsáveis do IFAP, deve ser um organismo facilitador e é nessa perspectiva que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha desse posicionamento. Contudo, abordou aqui a complexidade de procedimentos de candidaturas que herdou, com um exemplo que tomámos nota de um formulário de grande complexidade que muito complicava as candidaturas dos agricultores, nomeadamente dos jovens agricultores. Gostaríamos que especificasse um pouco mais que medidas foram implementadas no sentido de, efetivamente, introduzir um simplex, que foi disso que se tratou, no acesso dos apoios por parte da agricultura portuguesa e, já agora, a título de curiosidade, se pudesse contextualizar no tempo para podermos saber quem e localizar o autor dessa regulamentação então produzida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, já estamos esclarecidos quanto a esta situação. O problema é que muitas das vezes generaliza-se tudo isto e depois acaba por haver todas estas confusões e é dispensável. Sr. Presidente, o PCP não quer deixar perder a oportunidade de, estando na presença do Sr. Presidente do IFAP, de lhe fazer uma questão, fugindo um pouco aqui ao tema que trouxe aqui, o requerimento que trouxe, mas não quer perder esta oportunidade de fazer esta questão que tem a ver com uma dificuldade enorme que sentem os agricultores, nomeadamente o que tem a ver com os projetos de investimento do PDR 2020, nomeadamente o que tem a ver com os adiantamentos. Com os adiantamentos, ou seja, o que tem que acontecer com muita frequência, os agricultores têm que recorrer, os produtores têm que recorrer a garantias bancárias. Isto é uma tremenda dificuldade, cria depois custos acrescidos, face ao pagamento de juros, naturalmente. Nestas coisas a banca ajuda, mas com muitas aspas. E queria questionar somente isto, por que razão o IFAP não admite criar um sistema que possibilite o acesso a adiantamentos através de um subsídio público para os projetos? Ou seja, se este dinheiro existe, se há possibilidade de criar aqui um sistema, qual é uma forma? Porque isto, há muita gente que desiste. Face à necessidade de ter que fazer um adiantamento, face à dimensão do projeto, poderá ter que fazer um maior ou menor adiantamento, muitas das vezes até por uma questão de uma coisa que custa 30 euros, mas há a possibilidade de comprar por 29, então as coisas andam para trás e para a frente e não se resolve aqui o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do IFAP. Faz favor, Sr. Presidente.
Rapidamente, eu só gostava de reiterar, de facto, Sr. Deputada Patrícia, Sr. Deputado Nuno Serra, que, de facto, não é essa a postura do IFAP. O IFAP tem uma postura de serviço à agricultura, aos agricultores, e, repito, e a irrelevância, eu não quero as interpretações que nós podemos fazer de um texto. Eu, se me tivesse a dar casos concretos de pessoas, de projetos que conhecesse, que por via de uma reclamação tivessem tido alguma atitude persecutória, isso eu levaria muito a sério e, de facto, mandaria e assumiria aqui o compromisso de levar até às consequências, se fosse preciso, porque realmente não concordo com isso. Agora, um texto, eu já agora deixo-me só dizer, esse texto, esse slide que aí está, é de uma apresentação que tem 160 slides. Isso é um slide, tem 3 bullets. Pronto, podemos dizer o que quisermos, quer dizer, pronto, tudo bem. Podemos continuar a discutir o texto disso e fazer. Agora, de facto, isso nada tem a ver com a prática, e eu penso que o que nos interessa a todos nós é a prática e não estar a discutir a linguística de um texto. Agora, deixe-me só dizer duas coisas.
Senhora Deputada Patrícia, também gostava de lhe dizer, isto estamos a falar de pessoalmente, que eu também, antes de ser Presidente do IFAP e ter outras funções na Administração Pública, fui durante 5 anos e meio Secretário-Geral de uma Federação Nacional de Cooperativas. Durante esses 5 anos e meio representei os produtores nacionais de frutas e hortícolas em Bruxelas. Também já fui gestor de uma empresa agrícola. E na minha juventude também fiz projetos, há 30 anos atrás, enfim, sou um bocadinho mais velho que a senhora deputada, mas quer dizer, mas também fiz. E portanto, eu de facto peço desculpa, mas como devem imaginar, também não é a minha postura, quer dizer, com este, com o meu percurso de vida, estar a ter esse tipo de comportamentos para com os agricultores ou as suas organizações. Mas, para além do mais, não é o meu caso pessoal, não é o meu caso pessoal, é que o IFAP de facto não tem essa postura, não tem. E eu, agora vamos a questões concretas. Eu penso que foram duas aqui muito importantes. E como é que se tem tentado, e do meu ponto de vista se deve evoluir bastante nesse sentido. Primeiro, tanto quanto possível adotar metodologias de custos simplificados. Toda a gente conhece o programa VITIS. É um programa muito mais simples, porque não requer burocracia do ponto de vista de conformidade, por exemplo, dos procedimentos financeiros. Os pagamentos são feitos em função unicamente da realização física e, tanto quanto possível, se a gente conseguir ir para aí, diria eu que metade dos problemas dos pedidos de pagamento e dos erros estavam sanados. Porque grande parte tem a ver com razoabilidade de custos, tem a ver com questões de faturação, com... Já lá vamos à questão dos adiantamentos, que muitas vezes não dispõe de capital para avançar com os projetos. As pessoas tentam recorrer a expedientes contabilísticos de estornos em conta, de compensações, pronto, que vão depois mais tarde prejudicar. E muitas vezes o que nós temos é projetos bem feitos, bons do ponto de vista material, e que depois acabam por incorrer em erros de formalidade devido a estes aspectos. E isto, do meu ponto de vista, é algo que prioritariamente devia ser combatido através de uma evolução, tanto quanto possível, não sei se no atual período de programação já não iremos provavelmente a tempo, mas espero eu que no próximo período de programação se dê um salto qualitativo muito importante, tendo em vista, de facto, ir para uma metodologia de custos simplificados até aos limites do possível, para tentar, de facto, tornar as coisas mais simples, mais perceptíveis e acabar com grande parte destes problemas. E vamos à segunda questão dos adiantamentos. Os adiantamentos estão regulados no regulamento comunitário. E o problema é que, para poderem ser apresentados em Bruxelas nos pedidos de pagamento e serem reembolsados ao Estado-membro, eles têm que ter obrigatoriamente uma garantia bancária. Está no regulamento comunitário, não é prerrogativa sequer do Estado-membro passar por cima disso. Como diz, para se fazer adiantamentos sem cumprir este regulamento, teria que ser com base em orçamento nacional. E, portanto, isso, como devem imaginar, é algo que ultrapassa, digamos, o querer ou não querer do IFAP, ou sequer a competência do IFAP para determinar esse tipo de mecanismos. O que eu posso dizer é que o IFAP propôs, e por exemplo no âmbito da legislação que está a ser preparada da parte dos empréstimos do BEI, que é com orçamento nacional, porque é um empréstimo da República, para o Plano Nacional de Regadios, nós já, e como isso vai ser administrado exclusivamente pelo IFAP, nós já propusemos prever faturas, as chamadas adiantamento contra fatura. Ou seja, em que o beneficiário põe a fatura, não precisa de garantia bancária, a fatura ainda não foi paga e por isso é que é um adiantamento, porque como se sabe o reembolso de despesa comunitária tem que ser a despesa já feita, já realizada materialmente e já paga. Só essa é que é elegível para pagamento. Se for no adiantamento, se o beneficiário puder colocar a fatura, receber um adiantamento e ter depois, por exemplo, 60 dias para então pagar a despesa, realizar e receber o dinheiro. Nós já propusemos isso, a portaria do Plano Nacional de Regadios já vai prever esse mecanismo e sei que a autoridade de gestão do PDR já propôs isso para várias medidas do PDR, tentando obstar a essa falta de capital, porque de facto é algo que nós temos visto como uma das principais Um dos principais constrangimentos à execução da despesa e à apresentação dos pedidos de pagamento, e daí uma grande parte do diferencial que existe entre a despesa aprovada e realizada, é que muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para avançar o capital. E, portanto, com este sistema de adiantamento à fatura, se nós pudermos fazer isto, mas com base em Orçamento Nacional, repito, e portanto, e é um mecanismo que pela primeira vez vai ser feito nos fundos agrícolas, já foi feito nos fundos estruturais, noutro contexto, mas nos fundos agrícolas nunca foi, e portanto nós de forma prudente vamos avançar com algumas medidas, testar o sistema e digamos, progressivamente tentar avançar por aí, pelo menos naquelas medidas de emergência, medidas de jovens agricultores, de emergência, enfim, onde as pessoas têm onde se têm detectado mais este constrangimento de capital. Penso que é uma solução que nós iremos testar, que iremos ver para, de facto, os beneficiários não incorrerem nesses custos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não há mais dúvidas, estarão esclarecidas e vamos terminar, então, esta audição. Eu agradeço ao Sr. Presidente do IFAP, Sr. G. Pedro Ribeiro, e ao Sr. Engenheiro Rui Martinho, vogal, bem como às senhoras e aos senhores deputados que levantaram questões e que naturalmente tornaram mais produtiva esta audição. Obrigado, vamos fazer um intervalo de 10 minutos.